Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à reunião da Comissão, cuja ordem de trabalhos tem um ponto único hoje, que é precisamente a audição ao Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Ministro João Matos Fernandes, sobre a reestruturação do setor das águas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Queria também agradecer ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, a presença aqui na reunião. A grelha que vamos utilizar é a grelha habitual das audições sob requerimento dos grupos parlamentares, em que o grupo requerente, portanto, neste caso o PSD, terá uma intervenção inicial de 6 minutos, depois o Sr. Ministro fará o favor de responder no tempo idêntico, 6 minutos também. Depois temos uma primeira ronda em que os vários grupos parlamentares intervirão durante 3 minutos cada um, com resposta imediata após a intervenção do Sr. Ministro, e uma segunda ronda em que cada um dos senhores deputados que se inscrever, independentemente do grupo parlamentar, terá uma intervenção de 2 minutos e o Sr. Ministro responderá globalmente, em tempo idêntico também, às questões que forem colocadas nesta segunda ronda. O grupo parlamentar do PSD, como eu disse, apresentou um requerimento para uma audição urgente do Sr. Ministro do Ambiente. O objetivo desta audição é precisamente analisar a reestruturação do setor das águas e, portanto, este requerimento foi aprovado em comissão e essa é a razão pela qual estamos aqui hoje nesta audição, mais uma vez agradecendo ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado estarem aqui presentes. E vamos então dar início à audição. Primeira intervenção, naturalmente, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos, representado neste caso pela Sra. Deputada Berta Cabral. Muito obrigado, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Estado, os senhores deputados, os nossos colegas. Queria começar por dizer que o Sr. Deputado Manuel Freixo é que fará a primeira intervenção e, portanto, se for possível, se ele não chegar, entretanto, pedia para avançar o Partido Socialista na primeira ronda de perguntas e depois o PSD entraria logo que ele chegue. Esta primeira intervenção inicial cabe naturalmente apresentar o requerimento que nós apresentámos para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e, portanto, agradecemos a sua presença e tem a ver exatamente com o facto de se falar insistentemente na alteração do programa de reformas e de reestruturação do setor das águas em alta, e eu refiro em alta, portanto, em baixa, na nossa perspectiva, deve continuar e deve ser executado e levado à prática o mais rapidamente possível, mas naquilo que diz respeito ao setor em alta, o que temos ouvido e que está nos propósitos do Governo é, de facto, reverter essa reforma, quando ela própria foi bastante elogiada pela União Europeia no relatório do Programa Nacional de Reformas do ano anterior e apresentado este ano, como tendo sido uma reforma bem sucedida, uma reforma que permitiu, e eu julgo que todos podemos testemunhar isso, permitiu que houvesse uma subsidiação cruzada, no fundo, entre os sistemas deficitários e os sistemas superavitários e que, dessa forma, ao nível de todo o país, houvesse uma maior uniformização, quer dos custos, quer dos proveitos e, portanto, logo das tarifas aplicadas a toda a população. Não é razoável que se mantenha ou que se volte atrás nesta reforma para se voltar a um sistema em que as populações do interior, em que não têm dimensão e escala para conseguirem maior produção e, portanto, maior economia de custos e um tarifário mais de acordo com aquilo que são as possibilidades e os rendimentos das populações, terem que suportar tarifários superiores, quando no todo nacional e num país como o nosso faz todo o sentido que haja esta capacidade de interajuda económica e permitida pela União Europeia através desta uniformização, da reforma, através da junção dos vários sistemas, reduzindo bastante aqueles que existiam inicialmente e havendo, por isso, esta capacidade de cruzar dentro dos sistemas mais maiores e, portanto, com mais receitas e os sistemas menores, fazer com que o resultado final possa ser um tarifário mais adequado para todas as populações abrangidas por essa reforma. Por outro lado, também, como se sabe, isso permitiu não só a redução de custos, como a redução de outro tipo de... ao nível dos desperdícios ao nível dos desperdícios da água, ao nível da racionalização da operação dos sistemas, que é isso que interessa, e nesse sentido não percebemos nem vemos qual é a vantagem de andar para trás com esta reforma. Nem politicamente vejo que o Governo possa ter vantagem nisso, porque efetivamente o que interessa é que uma reforma que já está feita, e se tinha que custar alguma coisa do ponto de vista político e ter algum ónus político, ele já aconteceu e, portanto, não penaliza este Governo, e não deixar avançar uma reforma que, em geral, beneficia a maior parte dos sistemas que foram agregados. E, portanto, nesse sentido, nós gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro para perceber, efetivamente, quais são as verdadeiras motivações. Até porque, no dia em que o Governo anunciou no Parlamento estas suas intenções de reverter algumas reformas no Plano Nacional de Reformas, o Presidente das Águas de Portugal pediu a sua demissão. E pediu, dizendo abertamente e claramente, que não estava de acordo com as orientações que lhe tinham sido dadas pelo Governo. E, portanto, é nesta perspectiva que nós gostaríamos de ouvir os responsáveis diretos por este sistema, o Sr. Ministro, o Sr. Estado, e, nessa medida, perceber exatamente qual é a motivação que está por detrás da reversão de uma reforma que, como disse há pouco, foi elogiada pela União Europeia, já está em plena concretização e execução, com vantagens para, sobretudo, as populações mais desfavorecidas, e não compreendemos porque o que leva o Governo a persistir nessa posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Não sei se o Sr. Deputado Manuel Freixo quer concluir, ainda tem um minuto e meio, mais ou menos, ou se quer deixar o tempo para depois, para a intervenção do Grupo Parlamentar. Para depois.
Sim.
Como queira, Sr. Deputado. Depois. Intervém depois, é? Ok. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, senhores deputados, começo por agradecer a oportunidade deste debate e dizer que 6 minutos não são suficientes para explicar de forma completa o compromisso nacional para a sustentabilidade dos serviços públicos de água, mas como mesmo já é público, procurarei resumi-lo, não sem antes, por neste momento já termos disponíveis todos os números, explicar a razão porque a reforma do Governo anterior foi, de facto, mal-sucedida. Mal-sucedida, em primeiro lugar, porque erraram o alvo. Números de 2012, só 14% das poupanças possíveis do setor estavam nos sistemas em alta, ou seja, 86% estavam e estão nos sistemas em baixa. E, por isso, ao centrar-se nos sistemas multimunicipais, o Governo anterior errou o alvo e gastou energias, deixando por fazer o que parece ser mais significativo. Em segundo lugar, porque, afinal, nada pouparam. Esses mesmos estudos de 2012 admitiam que em 5 a 7% das poupanças a partir das agregações nos sistemas das águas de Portugal, mas a partir destes números e sem acrescentar conhecimento do que aparece nos estudos de viabilidade, são poupanças previstas de 31% e as contas a final deste mesmo ano, do ano do anterior, apresentadas ainda pelo anterior Presidente das Águas de Portugal, dizem que a poupança foi de 1%, de 31% para 1%. Vem agravar o próprio déficit a prazo. Os estudos foram apresentados então, e já foi dito isso aqui na última vez, tive a honra de vir a esta comissão, diziam que o déficit de partida de 568 milhões de euros, mesmo aumentando as tarifas em 40% dos sistemas litoral, em 2025 o déficit seria de 961 milhões de euros. Talvez por isso também nunca a ERSAR se pronunciou sobre os estudos de viabilidade. E concluiu os resultados de 2015, porque se retirarmos os resultados extraordinários da venda da EGF, eles são inferiores aos dos anos anteriores. Em 2013, sem efeitos extraordinários, esses resultados foram 56,5 milhões de euros e em 2015, 46,8 milhões de euros, ou seja, menos 17%. A concluir, O déficit anual de 2015, que era no ano anterior de 26,3 milhões de euros, passou para 90,1 milhões de euros. Isto são as contas que estão nos próprios exercícios de contas do Grupo Águas Portugal e dos estudos que lhe antecedem, e penso que com isto estamos conversados sobre o sucesso, ou a expectativa de sucesso do anterior modelo. E, de facto, o nosso é muito diferente. É pensar os serviços de água de forma completa, incluindo a alta e a baixa, e explicarei porque é que são indissociáveis estas duas dimensões, não nos ficando pelo conhecimento explícito que resulta do relatório de contas das empresas, mas indo ao encontro do conhecimento implícito que está nas autarquias, que está nas regiões, que está nas entidades gestoras. E o nosso compromisso é a da gestão do ciclo urbano da água, que inclui num tempo de alterações climáticas as águas pluviais, que incide na baixa e na agregação dos sistemas municipais. Portugal tem 160 concelhos com menos de 20 mil habitantes e não existe sustentabilidade em sistemas com menos de 80 a 100 mil habitantes. Temos neste momento 80 municípios a manifestar esta vontade e direi que, se tivermos um sucesso de 50 a 60 no prazo de um ano, fomos certamente muito bem sucedidos. Repito, 86% dos ganhos de eficiência estão aqui, é por aqui, na baixa, que se combate até a dívida, criando condições para o equilíbrio das contas dos municípios e, consequentemente, dos sistemas multiprincipais da alta. Não é possível equilibrar os sistemas maiores sem garantir a sustentabilidade técnica e financeira dos sistemas municipais. Há sempre alguns casos extremos de quem, mesmo tendo concessões municipais que recebia renda, rejeitava pagar as faturas da alta, mas esses são casos sempre muito difíceis para lidar com eles. Este novo olhar tem consequências das águas de Portugal? Tem, claro que tem. A primeira é da criação de verdadeiras empresas regionais que saibam construir as suas diferenças de acordo com os territórios que gerem. Desde já, e a título de exemplo, a sede das Águas do Norte vai mesmo ser em Vila Real. E porquê que eu digo vai mesmo ser em Vila Real? Porque quando eram apenas as Águas de Trás-os-Montes, antes desta criação de uma sede de papel em Vila Real, trabalhavam aí 48 técnicos superiores. Ao criar a sede das Águas do Norte em Vila Real, estes 48 passaram para 35. Mas mais, quem se propunha reduzir gorduras nos processos públicos, no tempo em que o anterior governo engordou a ADP Serviços, com sede em Lisboa, até ter lucros, à custa apenas dos seus clientes internos, que são as empresas regionais. É, de facto, um exercício de centralismo, em nossa opinião, sem precedentes nos setores. Em conclusão, e da nossa parte, aprovámos já o Fundo Ambiental que servirá de mecanismo externo de compensação dos déficits tarifários do setor da alta nos territórios de baixa densidade, mantendo o propósito de, nestes temas, não aumentar as tarifas. Desafiámos as principais associações do setor para, em conjunto, promoverem a capacitação de recursos humanos em número e em competência. Respondemos ao desafio das Nações Unidas para a criação de um centro de excelência no setor das águas. Mandatámos o Grupo Águas Portugal para apoiar os municípios nos processos de agregação dos sistemas municipais, criando também, junto à ERSAR, uma unidade técnica com igual objetivo. E iremos cumprir o compromisso político, que consta do programa do Governo, de, até ao final do ano, virem a ser destacados os sistemas que foram fundidos contra a vontade dos municípios. É um trabalho em curso que definitivamente criará condições para a sustentabilidade do setor como um todo, garantindo aos portugueses que a água em Portugal não será privatizada. Respeitando a vontade das autarquias, sim, a quem no passado chamavam sócios minoritários, mas usando mesmo esta linguagem comercial, eu direi que pelo menos podiam ser entendidos como clientes, e é bom que uma empresa trate bem os seus clientes. Valorizando a independência da entidade reguladora e não o que se fez, porque se criou, deu-se poder à entidade reguladora para aprovar as tarifas da IALTA e logo a seguir foram publicados decretos-lei que definiram as tarifas dessa mesma IALTA para os 5 anos seguintes. Envolvendo o setor privado como prestador de serviços, os novos sistemas municipais que resultarem da agregação têm uma capacidade de contratação e domínios como a faturação, a redes inteligentes, a telecontagem, onde, sem dúvida, que os prestadores de serviços privados são muito importantes, mas, essencialmente, olhando para o setor sem o repartir em fatias, o nosso foco é este. E concluo dizendo que somos, de facto, muito orgulhosamente acionistas de uma excelente empresa chamada Águas Portugal. Sentimos como Governo a nossa responsabilidade vai muito para além do nosso papel de acionista e por esse motivo queremos garantir que todo o setor, com ou sem a nossa presença como interventores diretos, caminha para um futuro sustentado, que cobra tarifas justas e regressa a um caminho de desenvolvimento regional e de valorização do território. Muito obrigado e obrigado pela tolerância.
Foi dado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à primeira ronda. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o PSD. O Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor. 3 minutos.
3 minutos ou 6? 3 minutos? Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava convencido que era 6 minutos, não é? Primeira ronda.
Sr. Presidente, eu não conheço nenhuma audição com 3 minutos na primeira ronda. Eu peço-lhe imensa desculpa, haverá um equívoco. É 6 minutos para a apresentação do requerimento. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas o PSD não aprovou, seguramente, nenhuma audição regimental a um ministro com uma primeira ronda de 3 minutos. Isso posso lhe garantir, não aprovou.
Sr. Deputado, de qualquer modo, foi essa a informação que eu dei de início e devia-me ter chamado a atenção por isso logo no início, não é? E, portanto, é a grelha que tenho aqui, que me foi fornecida, e julgo que não há outra.
Tivemos aqui o PCP a apresentar também 6 minutos, com a
muito
mesa
bem.
Também
muito bem.
E depois cada grupo parlamentar tem 6 minutos.
Muito bem, muito bem. Se há consenso na comissão sobre isso.
Apresentação, não?
Muito bem, muito
praticamente
bem.
Pergunto.
Se há consenso sobre essa matéria, passa a ser 6 minutos, sem problema nenhum.
Confesso, talvez não possa pronunciar, mas a que me deram foi 3 minutos.
Pois. O tempo.
Mas ao Sr.
Não, a informação que eu tenho aqui é que esta greve foi aprovada a 4 de Fevereiro, mas eu não estava preparado para resolver esse problema agora e, portanto...
Mas,
se...
ao Sr. Presidente, ter 6 minutos até é melhor para o Governo para esclarecer as outras dúvidas que existem.
Não, claro, nós compreendemos
esta questão, não creio.
Compreendemos a boa vontade do Sr. Deputado Manuel Freixo. Compreendemos essa sua boa vontade, mas então se há consenso sobre os 6 minutos e depois esclarecemos isso melhor, mas em princípio a grelha que está aprovada é de 6 minutos na primeira ronda. Mas então, Sr. Deputado Manuel Freixo, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a sua vinda aqui para nos ajudar a perceber melhor aquilo em que consiste, sobretudo, a reversão, porque é sobre essa matéria que iremos colocar as questões. A minha colega já fez a apresentação do nosso requerimento, as suas vantagens e as suas desvantagens, e eu queria, em primeiro lugar, começar por fazer uma nota ao Sr. Ministro, que já várias vezes disse aqui que nós erramos o alvo. Erramos o alvo porque devíamos ter curado da baixa e da alta. Pois bem, a reforma que nós fizemos e que estamos a analisar aqui hoje diz respeito especificamente à alta. Relativamente à baixa, nós temos muitos méritos naquilo que fizemos, Sr. Ministro. Inclusivamente aprovámos a parceria do Noroeste, que, como sabe, foi uma associação de municípios em baixa, que neste momento já estão verticalizados com a alta e que foi um passo decisivo até num modelo que inclusivamente o Sr. Ministro, naquilo que aponta no seu documento, quer seguir. Portanto, se tem que nos citar, tem que nos citar como um exemplo a seguir e não como um exemplo a reverter ou um exemplo a desfazer. Porque aquilo que está em causa aqui nesta reversão é desfazer, é estragar aquilo que foi feito relativamente a uma situação que era uma situação terrível que nós vivíamos, ao nível da falta de sustentabilidade do sistema, ao nível de sistemas que estavam falidos, ao nível da não harmonização tarifária, da falta de coesão social e territorial, e foi com o trabalho que nós fizemos, e permite-me apenas mostrar aqui estes dois mapas para que se perceba, nós tínhamos 19 sistemas e 17, dois mantivemos igual, que são as águas públicas do Alentejo e o Algarve, e as outras 17 deram origem a 3 sistemas. Estes 3 sistemas permitiram reequilibrar estas empresas do interior que estavam falidas, harmonizar as tarifas, promover a coesão social e territorial e, inclusivamente, melhorar substancialmente a sustentabilidade do grupo. Neste momento, o grupo apresentou resultados que inclusivamente o Sr. Ministro acabou de ler, como se fossem maus resultados, foram os melhores resultados de sempre, Sr. Ministro. E acho que nós devemos ter orgulho sempre que um grupo de empresas públicas, um grupo de empresas do Estado, apresentam resultados que nos orgulham e que nos engrandecem. Mas eu quero, sobretudo, falar daquilo que o Sr. Ministro propôs. O Sr. Ministro, no dia 22 de março, propôs este mapa, que eu posso mostrar aqui, e este mapa fala da reversão nas águas do Norte, que está aqui, na reversão também nas águas do Centro-Litoral e também nas águas de Lisboa e Val do Tejo. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer, vou tentar ser o mais direto possível, porque tenho bastantes dúvidas sobre este modelo e sobre a bondade deste modelo, e acho que este modelo vai trazer imensos problemas, cujas consequências o Sr. Ministro provavelmente só agora é que começa a ter, enfim, um entendimento mais claro sobre essas consequências gravíssimas, por uma razão muito simples, é que elas não foram estudadas. Isto, quando foi apresentado, não esteve estudos aprofundados. E a primeira pergunta que lhe faço é o seguinte: se quer voltar a colocar as águas do Douro e Paiva, retirando-as da água do Norte nas suas fronteiras originais, e suponho que foi isso que anunciou o Sr. Ministro no dia 22 de março, faço-lhe duas perguntas muito diretas. Primeiro, qual é o prazo da concessão dessas águas do Douro e Paiva? Segundo, qual é a evolução tarifária prevista para as águas do Douro e Paiva nesse modelo em que voltam a ficar destratadas das águas do Norte? Isto sem curar de saber que a saída das águas do Douro e Paiva vão criar um problema enorme na sustentabilidade e no equilíbrio das restantes empresas que fazem parte das águas do Norte. Depois queria-lhe perguntar outra pergunta muito direta e muito clara. Relativamente aqui às águas do Centro Alentejo, águas do Centro Alentejo, portanto estamos a falar Lisboa e Val do Tejo. Como é que o Sr. Ministro quer fazer a fusão, digamos assim, entre as águas públicas do Alentejo, que como sabe são uma parceria, e as águas do Centro Alentejo, que como sabe são titularidade estatal? Como é que vai resolver esse problema? Terceira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, e para mim é uma questão que lhe devo dizer que me deixa completamente estupefacto, é este quadro que apresentou também no dia 22 de março. O que é que diz neste quadro do dia 22 de março? Diz que, uma vez que vai suspender o aumento das tarifas que permitem, ao longo dos 5 anos, reequilibrar e sustentabilizar, digamos assim, a descida dos preços, porque os preços baixaram efetivamente e baixaram em alguns sistemas cerca de 25%, baixaram para o interior cerca de 25%, diz aqui que vai retirar aos municípios, que vai reduzir os dividendos dos municípios beneficiários e que pretende fazer a redução dos municípios beneficiários. Em primeiro lugar, o que é que são municípios beneficiários? Os municípios beneficiários da redução da tarifa pelo facto de ter havido uma integração. Então, quer dizer, esses municípios já vivem uma situação difícil porque tiveram que arcar com sistemas que estão muito, muito mal dimensionados devido à falta de população, devido à própria debilidade económica e financeira desses municípios. Foi feita esta reforma para que tratássemos tudo como um todo, promovendo a coesão social e a coesão territorial. E ainda por cima, agora quer penalizá-los, quer castigá-los ainda mais e tirar-lhes os dividendos. Tirar-lhes os dividendos, inclusivamente os que já foram vencidos. Ou seja, é uma
sociedade... Queria terminar, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar. Quero-lhe tirar... E depois, no futuro, também lhes quer tirar. Mas aí quer tirar tanto aqueles que já estavam vencidos como os outros. Mas eu não vejo aqui a ADP. A ADP não perde os dividendos nenhum. Mas não está aqui. Pronto, Sr. Ministro, então já começa a esclarecer
obrigado,
algumas destas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não posso mesmo fazer...
Tem uma segunda ronda, Sr. Deputado, pode depois intervir.
Está bem, ok.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado... Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado e vou partilhar a resposta com o Sr. Secretário de Estado, se não levarem a mal. Em primeiro lugar, quem insiste na palavra reversão sois vossas excelências. Aquilo que é o nosso compromisso é, no que diz respeito aos sistemas da alta, e falando sobre eles, que foram fundidos contra a vontade das autarquias de repor esses mesmos sistemas. Isto é, criar condições para que essas autarquias voltem a ter, em relação a essas empresas, o peso acionista e a capacidade de decisão que tiveram no passado. Estes sistemas não foram criados como foram criados por vontade do Governo. Esses temas foram criados quando foram criados por vontade do Governo, por vontade das autarquias, que tiveram todas que fazer aprovar nas suas assembleias municipais as adesões a esses mesmos sistemas e, desta vez, nem sequer para ser sócio foi feita a pergunta às pessoas, ou melhor, às autarquias, para que elas, nos órgãos próprios, tivessem tomado essa decisão. Aproveitando o mapa do Dr. Manuel, que o seu deputado Manuel Freixas nos apresentou, fica claro que nós iremos, certamente, e aliás foi dito também na minha intervenção inicial, manter aquela que foi a redução da tarifa na alta nos territórios de baixa densidade. Não estou a dar nenhuma novidade, já disse isso várias vezes, e não temos nenhuma senha contra aquilo que foi feito por aqueles que antes de nós o fizeram. Não consigo, Sr. Deputado, dar-lhe razão em várias coisas. Não só os resultados do ano passado foram os melhores de sempre, sabe que assim não é, Sr. Deputado, excluir, sabe que assim não é, excluir o valor da privatização da EGF, é verdade, foram 17% menos que 2 anos antes e até um bocadinho menos que no ano anterior. Foram várias os números, aliás, já aduzidos, que explicam que até o déficit tarifário aumentou o ano passado de forma muito expressiva e que se não diga que esse déficit tarifário aumentou apenas à espera da progressão das tarifas da alta no litoral, porque isso são 25 milhões de euros ao ano e o aumento do déficit tarifário foi superior a 70 milhões de euros. Sobre as águas de Oripaiva, Sr. Deputado, o prazo da concessão que nós temos previsto, nós não vamos repristinar nenhum contrato. Nós vamos criar um novo sistema, que muito provavelmente se chamará Águas do Douro e Paiva, que não tem que ter necessariamente esta geografia, isto é, há um município que pode entrar ou um município que pode sair. É isso que estamos a trabalhar com as autarquias. O prazo da concessão é de 30 anos. O prazo da concessão é de 30 anos. Relativamente à evolução tarifária, Sr. Deputado, é assim, com os números que nós conhecíamos quando aqui chegamos, tínhamos mais certezas do que é que temos hoje. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Não é necessário, nem vai ser necessário, porque há um mecanismo de compensação externa, fazer aquilo que vossas excelências, mais do que fizeram, escreveram no decreto-lei, que é, em 5 anos, aumentar em 40% as tarifas. Isso não é necessário, até porque, quando os senhores dizem que os sistemas pagam para, com todo o respeito, nos sistemas do litoral, onde o déficit, onde não existia, onde todos os custos do serviço eram pagos através dos consumidores, aumentar em 40% as tarifas da alta não é aumentar em 40% as tarifas da baixa, mas é seguramente aumentar em pelo menos quase metade disso as tarifas da baixa, e tenho números concretos que poderei dar. Relativamente às águas do Centro Alentejo, se me dá licença, e também passaria a palavra ao Sr. Estado de Sado, Carlos Martins.
Faz favor, muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só aqui duas notas a propósito da questão do Alentejo. Na questão do Alentejo, a questão está centrada numa ambição que nós temos de voltar sempre que possível ao ciclo integral urbano da água. E o que foi feito no concreto como proposta aos municípios é no sentido de que, com a integração de todas as baixas na mesma configuração do antigo sistema do Centro Alentejo, as Águas de Portugal estariam na disponibilidade de passar o sistema multimunicipal a um sistema de parceria. E, portanto, passava a ter uma parceria integral do ciclo urbano da água, quer na água, quer no saneamento. É esse o desafio que foi colocado aos municípios. Estamos a aguardar esse consenso, e se esse consenso existir, naturalmente temos aqui também uma questão que é importante para os municípios daquela região, que tem a ver com a privatização, é que a parceria será o modelo que limitará futuramente a possibilidade de haver privatização, o que, do ponto de vista dos interesses municipais em presença, tem bastante significado e que nós gostávamos de ir de encontro àquilo que são expectativas legítimas dos municípios da região. Já agora, só uma questão que eu aproveitava para falar também, da questão do anexo que foi apresentado relativamente aos dividendos dos municípios beneficiários. E eu gostava de dar uma nota que é a seguinte. Quando falamos dos 565 milhões de euros de déficit acumulado, nós estamos a redistribuí-lo pela maneira como foi feito pelo anterior governo, por municípios que nem na época contribuíram, porque ainda nem integravam nenhum sistema, já havia déficit acumulado. E, portanto, isto é como eu ser sócio de duas sociedades, uma muito boa e uma muito má, em que, de repente, como sou sócio maioritário, resolvo os prejuízos que tenho numa muito má à custa de pôr a outra muito boa a pagar durante o tempo. Já não é para o futuro.
Eu queria que terminasse.
Isso é compreensível. O problema aqui é que algumas nem de todo existiam e estão a contribuir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao grupo parlamentar seguinte, o Partido Socialista. Para o efeito, o Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nesta vinda ao Parlamento. E dizer-lhe que, para nós, a política da água é estratégica para o nosso país e para a qualidade de vida humana. Isso é central. E por isso nós defendemos, sempre defendemos, que nomeadamente os sistemas em alta têm que estar sempre no setor público. E por isso o grupo ADP é estratégico e muito importante na definição de uma política para a água. Aliás, eu gostaria de me referir ao mapa apresentado pelo Sr. Deputado Manuel Freixo. Transformando 17 ou 18 sistemas em 5, quase podíamos evoluir exclusivamente para um, e então tínhamos uma única empresa em Portugal e acabava todos os sistemas multimunicipais e tínhamos a Lisboa a decidir. Aliás, basta ver aquele sistema multimunicipal que vem da Guarda e a dada altura para arranjar maneira de poder compensar os municípios do interior, avança para Lisboa, para a zona de Lisboa, que era exatamente para poder compensar. Quer dizer, não houve aqui, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, uma racionalidade neste sistema. Mas, Sr. Ministro, aqui o que importa é nós partirmos para o futuro e eu estou convencido que iremos fazer uma boa reforma no sistema do setor da água. Mas gostaria, de qualquer maneira, de colocar aqui várias questões ao Sr. Ministro que eu acho que é importante clarificar. Em primeiro lugar, qual é o papel de entidade de reguladora nesta matéria, se teve, a entidade reguladora teve acesso a toda a informação necessária para, tanto quanto sabemos, parece que não, a todo o processo de agregação de sistemas multimunicipais. Portanto, se é verdade que não tiveram acesso, se não tiveram acesso, como é que o Governo, o atual Governo, pretende responder às reservas manifestadas pela entidade reguladora ao estudo de viabilidade económica e financeira neste sistema de agregação? E depois temos aqui um outro problema que é central. Aliás, temos dois, que é o problema da sustentabilidade, os argumentos da sustentabilidade do Grupo Económico de Águas de Portugal, do Centro de Água Económica, e, por outro lado, atira-se com o papão dos tarifários para as zonas do interior, sendo que coloca-se aqui um problema de criar uma situação entre cidadãos do interior contra cidadãos do litoral e cidadãos do litoral contra cidadãos do interior, ou seja, não me parece que seja essa uma verdadeira forma de resolver este problema. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria, do ponto de vista da sustentabilidade económica do grupo ADP, todo ele, eu gostaria que o Sr. Ministro concretizasse mesmo, se é verdade. E, portanto, quando eu consultei no site do Grupo ADP nas contas, parece-me a mim, eu não sou economista, não sei pouco dessas coisas, mas da leitura que eu fiz, não houve aqui uma redução do déficit do Grupo ADP. Gostaria que o Sr. Ministro nos concretizasse, para além, obviamente, como é verdade, se venderem um anel, com certeza que meteram esse anel, com o dinheiro desse anel, podem perfeitamente apresentar um resultado que são positivos, que foi o caso da venda da EGF, que deu, isso permitiu, obviamente, um encaixe financeiro do Grupo ADP, que vai se refletir no resultado resultados, mas a verdade é que isso aconteceu uma vez. Eu quero saber se, do ponto de vista dos resultados, se houve uma melhoria da situação económica e financeira, se foi evidenciada nestas contas. E, por outro lado, Sr. Ministro, há a questão que é a questão do tarifário. Eu perguntava ao Governo qual é a intenção relativamente à redução das tarifas relativas aos serviços prestados pelos sistemas multimunicipais. E, por outro lado, qual é a visão do Governo para a organização das entidades gestoras do serviço da água, porque leve a haver, a manter um tarifário que seja razoável, que seja equilibrado, que seja um tarifário socialmente sustentável, também porque nós temos que fazer a política para as famílias, não podemos estar exclusivamente a pensar na sustentabilidade de um grupo económico do Estado e colocar em causa a sustentabilidade económica das próprias famílias. E por isso, quais são os principais objetivos do Governo nessa matéria, que para nós é uma questão que é central. E, portanto, porque como é que o Governo pretende resolver o problema do déficit tarifário na questão da água? Como é que o Governo pretende resolver este problema? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Deputado Renato Sampaio, dividindo as perguntas que me colocou em dois grupos, uma de resposta mais direta, outra de resposta mais longa. Dr. Ersar, não terá tido acesso àquilo que foram estudos de viabilidade económico-financeira que levaram à criação dos sistemas. Esses estudos estão agora a ser enviados para a própria Ersar e ela certamente se pronunciará sobre eles. Nós estimamos muito a independência da Ersar, reconhecendo que a ERSAR tem também um papel muito importante e tem competências próprias, não só no equilíbrio económico-financeiro através da fixação de tarifas, da aprovação de tarifas nos sistemas, independentemente da sua dimensão ou titularidade, mas também na qualidade de serviço prestado, aliás, com um trabalho muito meritório e de produção técnica e científica nesse domínio. E por isso, logo desde o início, eu diria que foi até a primeira iniciativa formal que tomámos, foi a de solicitar à ERSAR, e só podemos solicitar, porque é uma entidade reguladora, a criação de uma unidade técnica que tem feito um trabalho muito grande de apoio aos municípios que se querem associar, seja através de parcerias, poucos, muito poucos, o exemplo das Águas do Noroeste, é de esperar a existência de uma outra parceria exatamente no Alto Minho, mas cada vez mais os municípios têm receio, e eu não os critico, de ser sócios de quem faz a lei. E, portanto, cada vez mais pretendem é constituir eles próprios um conjunto de sistemas intermunicipais, e repito, temos 80 municípios entre parcerias e sistemas intermunicipais, mas com o grande grosso do número dos municípios deste segundo grupo a pretenderem associar-se. No que diz respeito à sustentabilidade económica, ao tarifário e à forma de encontrar o equilíbrio, eu digo o seguinte. Os desequilíbrios técnicos e financeiros nos sistemas municipais são a gênese de todos os desequilíbrios. É aí que começam todos os desequilíbrios e, portanto, percebo bem e respeito a insistência do Sr. Deputado Manuel Freixas e dos outros deputados do PSD em querer focar-se na alta, mas, em minha opinião, com todo respeito, esse é logo o primeiro problema. O problema está logo na pergunta. É que não é possível, num curto prazo, que se corrijam as tarifas nestes sistemas municipais, que, repito, são a gênese do problema, não é possível, num curto prazo, corrigir as tarifas de maneira a serem cobertos todos os custos, ao contrário do que existe no litoral. E, por isso, o que é fundamental é agregar esses mesmos sistemas, servir melhor com custos mais baixos, com uma gestão especializada, que reduza a água não faturada, de modo a que o aumento das tarifas nesses sistemas de interior poderá ser necessário, seja o menor possível, porque a aplicação cega daquilo que são as regras que estão ou que estavam a ser desenhadas no contexto do novo regulamento tarifário iria implicar aumentos brutais, desmesurados, em tarifas em concelhos do interior. Estamos a falar de concelhos que cobrem 30% a 40% dos seus custos de produção. Não negamos, e confirmamo-lo aqui, a importância que tem o baixar da tarifa em alta. A compra da mercadoria que é depois revendida tem certamente importância, mas mesmo assim está longíssimo, longíssimo de poder cobrir os custos que tem. E só desta maneira é que há condições sustentáveis para que os sistemas funcionem bem e também sejam pagas as dívidas. E digo mais, que a solidariedade dos sistemas lucrativos tem que ter como garantia que todos fazem o melhor possível. Nós não encontramos nenhum autarca nos municípios dos espaços metropolitanos, e não só, de Coimbra, Aveiro, que não tendo concordado com as fusões, porque é público e há várias ações em tribunal onde isso é público, não encontrei nenhum único que se rebelasse contra a necessidade de existência de solidariedade regional. Todos o afirmaram sim e todos disseram sim a este desafio. Agora, é fundamental garantir que essa solidariedade está associada à garantia de que todos fazem o melhor possível. E por isso é que, sendo hoje a água ao consumidor mais cara no litoral do que no interior, e esta verdade, reconhecida na última reunião que tivemos aqui pelo deputado Álvaro Castelo Branco, foi muito mitigada ao longo de toda a discussão que foi feita. O meu antecessor várias vezes disse que a água no interior era mais cara do que no litoral, e nunca disse a frase completa, levando as pessoas de Bragança a acreditar que pagavam mais pela água do que Lisboa, no Porto ou em Vila Franca de Xira. Já foi na última reunião em que aqui tivemos reconhecido que assim não é. O que acontecia era que o município de Bragança comprava água mais cara, que o caso de Lisboa é um caso especial, porque a Pau tem a alta e a baixa, mas que o município de Vila Franca de Xira ou que o município do Porto. E por isso tenho que reconhecer que acho que ninguém, de forma estruturada, fez ainda nada para apoiar os municípios do interior antes de nós e consegui desenhar uma política efetiva de tarifas que cubra os custos, sendo que, repito, a aplicação cega do regime tarifário que vinha aí seria trágica para o interior do país e levaria a aumentos que, força da redução da tarifa da alta, talvez não fosse para o quádruplo, talvez fosse só para o triplo, mas é disso que estaríamos sempre a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passávamos então agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E eu penso que são seis minutos, se bem percebi, Sr. Presidente. E eu estou com alguma dificuldade porque, efetivamente, depois de tudo aquilo que eu vi, muita coisa haveria aqui a dizer, mas eu vou tentar ser sintético. Por começar, por dizer, Sr. Ministro, que eu não vejo nenhuma evolução realmente nesta matéria relativamente à atuação do Governo. O que eu continuo a ouvir...
Não vi nenhuma evolução, mas não ouvi-o a seguir.
É a evolução relativamente a este assunto por parte do Governo. Porque eu continuo a ouvir conceitos difusos, palavras vagas, não conheço estudos e, na prática, continuamos sem saber exatamente o que é que o Governo vai querer fazer em concreto, que não seja dizer palavras que podem soar bem a toda a gente e que se tem que começar pela baixa e depois é que era alta e que o Governo anterior fez ao contrário, começou pela alta e depois era baixa. Eu queria lhe dizer o seguinte: em primeiro lugar, o Governo anterior não começou pela alta. O Governo anterior tinha a competência da alta e, portanto, podia diretamente e imediatamente interferir na alta. E a baixa não é competência do Governo. Como sabe, é uma competência municipal e, portanto, é uma matéria que é preciso mexer, mas que demora muito mais tempo e que é muito mais difícil de conseguir chegar a resultados. E o que é que então fez o anterior Governo? Reformou o que podia e começou a reforma da baixa. E começou a reforma da baixa, como o Sr. Deputado Manuel Freixo aqui já referiu, nomeadamente conseguindo constituir a parceria do Noroeste, que não foi fácil, e que está a funcionar com grandes resultados, envolvendo já 10 municípios. E, portanto, as duas reformas seguiram em paralelo. E, portanto, não se começou por um lado, nem se começou pelo outro. Fez-se aquilo que se tinha que fazer com a urgência que o setor da água em Portugal tinha para ser reformado. Por outro lado, o Sr. Ministro dizia na apresentação, penso que era na Expo Água, quando apresentou este projeto deste Governo para a reforma, que o Governo não envolveu as autarquias. Nós já falamos sobre aqui. Sr. Ministro, a maior parte das autarquias estiveram a favor desta reforma em alta e na baixa nem se fala, até houve 10 que aderiram. E, portanto, envolveu. Agora, o Sr. Ministro não pretende a unanimidade em nenhuma reforma, porque isso não existe. E, portanto, é preciso ver em cada momento qual é o interesse que deve prevalecer em cada altura. Se é um interesse mais nacional ou se é um interesse mais local, e compete ao Governo ir avaliando isso para conseguir os resultados que todos queremos. E o resultado que todos queremos é qualidade da água que existe em Portugal e um preço mais acessível ou, pelo menos, equiparado e igual para todos os habitantes deste país e não beneficiando uns e desbeneficiando outros porque tiveram a pouca sorte de nascer em zonas de pouca população. E, portanto, isso é que é importante e isso é que tem que ser feito. Por outro lado, o Sr. Ministro dizia muito pomposamente relativamente a este mapa que apresentou, de uma maneira como tivesse sido uma coisa fantástica. Nós não vamos precisar, no sistema de água de Douro e Paiva, aumentar 40% a tarifa da água. Ó, Sr. Ministro, vamos falar de números, porque 40% nós sabemos o que é. Neste caso, significa exatamente o aumento por metro cúbico de 15 cêntimos, Sr. Ministro. É o que significa 40%. De 39 cêntimos para 54 cêntimos o metro cúbico. E, Sr. Ministro, se passar isso para a fatura média de um cidadão, significa, na sua fatura da água mensal, em 5 anos, um aumento de cerca de 2 euros. Portanto, Sr. Ministro, não vai tornar as pessoas mais pobres, o Sr. Ministro muito bem sabe. Pode dizer 40%, está correto, mas eu posso lhe dizer isto, são 15 cêntimos o aumento. E sabe o que é que significa esses 15 cêntimos? Significava beneficiar toda a população da região norte dos outros sistemas em muito mais do que isso, porque significava a baixa de 75 cêntimos para 54, representava a baixa de 21 cêntimos por cada metro cúbico. E, portanto, era maior o benefício, Sr. Ministro, do que era o prejuízo e o prejuízo na fatura média, se as empresas reprodutissem, como é o caso da cidade do Porto, como muito bem sabe, a empresa Águas do Porto tem lucros suficientes para repercutir este aumento de 15 cêntimos, significava na fatura média, que é de 15 metros cúbicos por mês de uma família média de 4 pessoas, significava exatamente 2 euros na fatura mensal. Isto é para explicar exatamente o que é que está aqui em causa quando se fala de 40% nesta matéria. Depois, dizia o Sr. Ministro e falava nos estudos e nos EVEFs. Pois, com certeza, mas eu não conheço os EVEFs da reforma que o Sr. Ministro quer fazer. Eu nem sequer conheço a reforma. Eu sei que o Sr. Ministro pega neste mapa e tira daqui toda a zona que tem muita população e onde é possível pôr água mais barata e deixa toda a outra onde a água pode ser mais cara junta. E depois diz que vai haver medidas excepcionais para esta parte, entre aspas, menos beneficiada por falta de população. Ó, Sr. Ministro, eu acredito que sim, mas o Sr. Ministro, no seu orçamento, tem assim tanto dinheiro para resolver esse problema? É que eu não sei onde está esse dinheiro. Não sei de onde vem para fazer esses benefícios. E, portanto, eu sei em concreto como é que nós resolvemos o problema com os EVEFs normais que são feitos, mas eu aguardarei com muita expectativa os EVEFs que o Sr. Ministro possa apresentar sobre esta matéria. Depois, quanto ao déficit tarifário, Sr. Ministro, eu não percebo porque é que o Sr. Ministro há bocado falou das contas das águas de Portugal. O secretário Gnado Sampaio dizia que compete a sustentabilidade económica das famílias. A sustentabilidade económica das famílias são estes 2 euros que eu lhe estava a falar. Mas o Sr. Ministro fala relativamente ao futuro, como vai resolver os problemas todos de uma maneira que nós não entendemos. E eu, sinceramente, continuo com muitas dúvidas sobre esta matéria. Relativamente ao déficit tarifário,
eu sigo terminar, Sr. Deputado.
Estou no meu tempo, é o seguinte. O Sr. Ministro diz que vai chegar a 900 milhões. Vai chegar a 900 milhões daqui a 30 anos. Ó, Sr. Ministro, o déficit tarifário dos 500 milhões está calculado na tarifa dos 54 cêntimos, referindo-me, por exemplo, às águas de Douro e Paiva, que eu estou aqui a dizer. O Sr. Secretário de Estado sabe isso. Os 54 cêntimos pagam os 500 milhões de déficit tarifário em 25 anos. E, portanto, eu não sei o que é que o Sr. Ministro está a dizer. E, portanto, agradecia que me explicasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Irei partilhar as respostas, se assim me for permitido, com o Sr. Deputado Sá de Carlos Martins e dizer o seguinte. O aumento de 40% repercutido nas famílias pode ser lido, e certamente não tenho o número à minha frente, da forma como lê o deputado Álvaro Castelo Branco, mas eu sei lê-lo de outra forma. É as famílias deixarem de pagar a preços de hoje a água 12 vezes ao ano e passarem a pagá-lo 14 vezes ao ano. É exatamente disso que estamos a falar, ou seja, o aumento que estava previsto para os espaços metropolitanos levaria a que as famílias passassem a preços de hoje a pagar a água 14 vezes ao ano. E se não consigo entender o alcance de algumas das afirmações do deputado Álvaro Castelo Branco, porque se por um lado sente que, dizendo que houve algumas autarquias que foram contra, já vimos que houve muito mais autarquias que foram omissas, mas dizendo que havia algumas autarquias que eram contra, prevaleceu o interesse nacional, ao mesmo tempo que diz isso, não consigo entender como é que diz que a baixa é com as autarquias e que devem ser elas a resolver o problema. Porque de facto, a gênese do problema não está onde os senhores o localizaram. Os senhores tentaram resolver, e em nossa opinião, nem isso conseguiram, nem na organização, nem nas contas que resultam do novo padrão de organização, tentaram resolver o problema das águas de Portugal. Aquilo que nós queremos é tudo fazer para resolver um problema profundo que existe no setor das águas em Portugal, que é muito mais do que o problema da empresa Águas Portugal. Se o Estado de Estado quiser continuar...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado Carlos Martins.
Senhores deputados, só duas notas. Relativamente a esta questão do envolvimento, só de dar nota do seguinte. De facto, 30 municípios que expressaram claramente um não são cerca de 10% dos municípios, mas são 30% da população portuguesa e são quase 40% da população portuguesa servida pela ADP. Do ponto de vista dos estudos, só dar nota do seguinte. Os estudos dos EVEVs que vão ser realizados e que foram realizados antes demoraram praticamente 4 anos a ser realizados. Neste momento, as Águas de Portugal têm instruções claras para, até final de outubro, terem os EVEVs concluídos. Os EVEVs são estudos muito detalhados, mas os critérios de base que sustentam a atual forma de lidar com este problema foram todos com base nos anteriores EVEFs, e os anteriores EVEFs permitiram-nos concluir que estaríamos, digamos, perfeitamente à vontade para encarar a forma como vemos o problema no futuro. Sobre o déficit, dizer o seguinte, a questão do déficit crescer é inequívoco, é evidente que o recuperariam, mas recuperariam à custa de quê? Aqueles 30 e tal municípios que estavam habituados a ter remuneração acionista porque tinham empresas muito sólidas, vão estar 25 anos sem receber um euro. Portanto, no fundo, eles vão financiar, são esses municípios que vão financiar a recuperação do déficit nos 30 anos. Portanto, aquela hipótese que ainda há pouco aqui pareceu muito crispada, de que ir àquilo que foi a remuneração acionista passada, equilibrar as coisas ou reduzir as remunerações acionistas futuras, é algo que inclusivamente vimos com quem teria de ser visto, que era o BEI, que poderia ser uma entidade que poderia ver isso com preocupação, e do ponto de vista da solidez do Grupo Águas de Portugal, e nem eles encontraram nenhuma dificuldade em entender isso. Portanto, o que nos interessa aqui é encontrar uma solução, por um lado, que mereça o consenso dos municípios, que seja mais equilibrada para os cidadãos. E a propósito de cidadãos, dizer o seguinte, é que eu concordo inteiramente com o que disse o Sr. Deputado Castelo Branco, que era o objetivo de harmonizar nos clientes finais a tarifa, mas não é essa, ou não foi esse o resultado do que foi feito, porque se harmonizou alguma coisa, ela foi na alta. Não há memória de que praticamente em resultado disso tenha havido harmonização nos nossos cidadãos ou na fatura dos nossos clientes. E isto... Não, mas desculpem. Não, mas posso... Eu sei que é do município, senhor. Eu sei que é do município. Eu sei que é do município, mas o que eu sei é que na alta, e aqui o senhor o Dr. Fresco conhece muito bem o Zé Zericoa, mesmo com o mesmo valor mais alto ou com o mesmo valor mais baixo, as tarifas nos municípios variam de 600% para os mesmos 10 metros cúbicos. O que quer dizer que para os nossos cidadãos e para os nossos clientes não é a reforma que foi feita que é essencial. A reforma essencial é criar sustentabilidade nos sistemas da baixa. E, portanto, quem tiver a ideia de que só por esse... A autonomia municipal é feita através de muito diálogo. É muito diálogo. É o
trabalho difícil que o Sr. Deputado Castelo Branco identificou. De facto, ele é difícil, mas tem de ser feito. E é esse trabalho que está a ser feito. Não pensem em momento nenhum que o iremos fazer sem o consenso municipal. Ao contrário de outras, tentativas de envolver os municípios em determinado tipo de soluções, nós não levamos nenhuma receita para as integrações da Baixa. Os municípios terão liberdade total de aderirem a um sistema e ele.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Vamos passar então ao grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. De facto, nós hoje temos estado aqui a ouvir alguma terminologia, que é mercadoria, serviços lucrativos, clientes, e temos estado pouco a ouvir falar da questão do direito fundamental à água, do direito humano, que estamos aqui a discutir, e da questão do serviço público e das formas que devemos encontrar para cumprir estes direitos. E, portanto, acho que é positivo também recentrarmos um pouco a discussão nestes conceitos, porque, de facto, o PCP foi muito crítico, e é muito crítico, em relação às opções do anterior governo PS DCDS relativamente às questões da água pública e, portanto, não podemos deixar de referir esta questão. E temos vindo a questionar, como o Sr. Ministro sabe, que passos têm sido dados no concreto e qual o balanço e as perspectivas para o futuro do processo de reversão das fusões. Temos vindo sistematicamente a levantar esta questão, mas também temos aqui algumas preocupações que não podemos deixar de manifestar. E, portanto, gostaríamos de entender se o Governo confirma a perspectiva de estabelecer como objetivo a questão da verticalização, utilizando inclusivamente o acesso e a utilização dos fundos comunitários como forma, de certa maneira, pressionar e convencer a que se enverede por essa opção. É que o PCP não acompanha esta perspectiva de verticalização e preocupa-nos, de facto, a possibilidade de que esses fundos comunitários acabem por ser usados como uma espécie de arma de arremesso, de certa forma, ou por outra, uma espécie de forma de condicionamento da livre decisão dos municípios quanto a estas matérias e, portanto, esta era uma pergunta que gostaríamos de ver respondida. Também ainda dizer que temos aqui muitas preocupações relativamente àquilo que é o papel da ERSAR. Já aqui falámos um pouco hoje das questões relativas à ERSAR e a pergunta que tenho, Sr. Ministro, é se de facto o Governo pretende continuar a contemplar o papel desta entidade reguladora enquanto o que tem vindo a ser, que é um instrumento de ingerência na autonomia do poder local e nas competências dos municípios, no seguimento daquilo que foram as opções, quanto a nós, erradas, mais uma vez volto a dizê-lo, do anterior governo PSD-CDS, nomeadamente falar aqui um pouco do que é a competência para a intromissão na fixação das tarifas e aquela emissão de pareceres, recomendações que para esse efeito dos sistemas municipais, algo que, quanto a nós, dizemos que cabe exclusivamente aos órgãos municipais e não pode nem deve ser usurpado ou de algum modo ser condicionado pela ERSAR. De facto, nós quanto a este assunto consideramos que o anterior governo entrou por um caminho de tentativa de violação do princípio constitucional da autonomia das autarquias locais e de descentralização democrática da administração pública e consideramos que este é um caminho que não pode de alguma forma ser prosseguido e que exige uma clara alteração. E portanto, estas questões preocupam-nos e gostaríamos de entender também, então, revoltando ao início, os passos que ainda vão ser dados, o que é que está perspectivado, o balanço que tem sido, um pouco mais detalhadamente, já falámos um pouco hoje, mas desenvolver um pouco mais esse assunto. Porque, de facto, para o PCP, e há aqui que reafirmar a nossa posição, a água tem que ser água pública. Nós consideramos que, enquanto direito humano e enquanto direito fundamental, deve ser gerido unicamente por entidades públicas, numa lógica de serviço público que responda ao interesse de todos e, portanto, voltamos a afirmar isto, que é com muita força que, de facto, nós rejeitamos qualquer lógica de privatização ou de qualquer caminho que conduza a esse objetivo, nomeadamente, muitas vezes, por forma de concessão, caminho que, é bom recordar, que já começou a ser encetado há muitos anos e que foi aberto já há muitos anos nos idos do governo PSD de Cavaco Silva. Dizer ainda também uma outra questão. Nós consideramos que este tema, de facto, tem muito valor para as populações. As populações continuam muito preocupadas com todas estas questões da água pública, com a forma como ela vai ser garantida enquanto seu direito, e não podemos deixar de lembrar, inclusivamente, uma petição que foi agora muito recentemente entregue na Assembleia da República, creio eu agora no mês de abril, com mais de 6.500 assinaturas, precisamente em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos. E esta é uma questão que tem sido recorrente aqui nos trabalhos da Assembleia da República e, portanto, termos em cima da mesa que, de facto, o tema da água pública não pode ser tratado de uma forma menor e tem que ter o devido destaque, tendo em conta, precisamente, aquilo que é o interesse das populações. E, de facto, dizer aqui que nada disto pode ser, não se pode subverter em alguma altura os princípios da autonomia local, da subsidiariedade e da descentralização, de facto haver uma política que reforce e valorize as atribuições e competências municipais e não enverede por uma situação de privatização. Portanto, Sr. Ministro, era um pouco ver neste âmbito o que é que ainda podemos aprofundar relativamente ao assunto da água pública, recentrando a questão de ser um direito e, a partir daqui, também devermos balizar toda esta discussão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Para responder, faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dizer o seguinte. Logo relativamente à primeira questão que colocou, é verdade que esteve no programa eleitoral do Partido Socialista a valorização da verticalização no setor das águas, mas é também verdade que essa frase não passou para o programa do Governo. Essa frase não passou para o programa do Governo. E por isso, não questionando que há diversos exemplos, o caso da região da Aveiro é um deles, onde acreditamos que, do ponto de vista técnico, a verticalização é uma muito boa solução. É uma muito boa solução. E, neste caso, em absoluto, querida pelas autarquias, não somos nós os paladinos de verticalização nenhuma. E aquilo, sim, do ponto de vista da atribuição de fundos comunitários, nós queremos ter a certeza é que, primeiro, depois de termos lançado um concurso completamente aberto de 100 milhões de euros, dos quais 60 milhões de euros para a Baixa, no POCUR, como eu não me recordo no governo anterior, nem no governo socialista que antecedeu o governo anterior, havê-lo lançado desta forma, tão aberto, na política, se quiser, aqui a intenção política é faça-se o que falta fazer. E por isso aqui as autarquias, independentemente de estarem, terem os seus sistemas concessionados, de estarem em parceria, de estarem isoladas, têm uma total liberdade para se poder candidatar a esses fundos, que aliás, não sei a data de cor, mas salvo erro, é já no final de junho, meados de julho, que esse aviso se encerra. Mas dizer que sim, relativamente ao futuro, não favorecendo verticalização alguma, nós queremos, e já agora por oposição à palavra verticalização, se não leva a mal, favorecer a horizontalização. Isto é, a partilha de a agregação de sistemas e municípios que têm menos de 20 mil habitantes, para que, pois acreditamos que só dessa forma é possível desenvolver projetos passíveis de serem financiados por fundos comunitários, evidentemente, que trarão mais eficiência à gestão, e já percebemos que é de facto a essa escala que nós acreditamos que o problema do setor das águas pode ter uma grande inversão e uma inversão para a positiva. No que diz respeito à rejeição da lógica da privatização, envolvendo aí os municípios e as concessões, nós concordamos em absoluto numa coisa que diz, mas levantamos uma dúvida relativamente à outra. No que diz respeito ao setor da Alta, de facto, a privatização está completamente fora do nosso calendário. A resposta é não, não irá haver privatização. E eu direi que, quando a sugestão do Sr. Deputado Renato Sampaio, o Sr. Deputado Manuel Freixes, concordou com ele alegremente dizendo isso, concordou com uma ironia do Deputado Renato Sampaio, em que sonhou com a ADP como uma EDP. Pelos vistos, era isto que estava na cabeça, não quero dizer do anterior governo, Esquerdo, mas certamente os anteriores responsáveis das águas de Portugal. Não, não está de todo em todo na nossa cabeça. E eu percebo porque é que assim se criaram, algumas sedes de papel, como em Vila Real ou na Guarda, que não são coisíssima nenhuma, porque pelos vistos iam ser pouco mais do que PTs, postos de transformação, não é nenhum nome de uma outra empresa, não iam ser mais do que postos de transformação, e é isso que de facto nós rejeitamos. Achamos que é indispensável a relação entre aquilo que é a gestão do conjunto de recursos hídricos, nomeadamente aqueles que andam dentro das condutas, e certamente a valorização do território e o desenvolvimento das regiões. Mas, Sr. Deputado Ana Mesquita, não fazendo nós coisíssima nenhuma para incentivar as concessões municipais, não negamos que, e ainda até ao encontro, se me permite, citando sem ironia uma frase sua, nós não queremos ingerir-nos naquilo que são as vontades dos próprios municípios. E por isso é para nós claro que se um município quiser entender que a solução melhor para o seu próprio território é a concessão a uma empresa privada, pois repito que não somos nós a fazer nada por isso, mas também não temos que ser nós a opor-nos a tal coisa, porque fazê-lo, isso sim seria também uma ingerência naquilo que são as vontades dos municípios e que nós respeitamos escrupulosamente também quando fazem essa opção. A concluir, e relativamente ao papel da ERSAR, Sr. Deputado, eu confesso que também não me parece muito corajosa a decisão de entregar à ERSAR a fixação, em primeiro lugar, das tarifas da ELTA. Não é, de facto, muito corajosa também quem o fez imediatamente a seguir, criou uma série de sistemas e publicou um conjunto de decretos-lei em que disse tu é que fixas, mas olha, já agora fixo eu para os próximos 5 anos, não é? E, portanto, isso, de facto, é brincar à regulação. Isso é brincar à regulação. Sra. Deputada, aquilo que eu sinto e nós sentimos é que é da maior importância que paulatinamente, e para isso estamos a criar condições para tal, exista de facto a maior recuperação de custos naquilo que são os sistemas. E a garantia do direito fundamental à água, com o qual certamente há um acordo genérico à volta desta mesa, passa também por ter a certeza de que esse serviço é um serviço que tem um custo e naturalmente tem que ter um valor de prestação associado. E aquilo que nós estamos a fazer é garantir que conseguimos ter uma gestão eficiente, ambientalmente eficiente, isto é, com reduzidas perdas de água e com pouca água não faturada, que permita que esse preço, sendo justo, seja o mais baixo possível. E aqui a ERSAR tem um papel relevante, e não estou aqui a falar das competências concretas ou específicas da ERSAR, mas tem um papel relevante, porque mais a mais existindo, e concluo já, o mecanismo de periquação que permita compensar os valores é da maior importância garantir que todos os municípios estão a fazer o melhor possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então à segunda ronda. Há 7 senhores deputados inscritos, eu vou recapitular para ver se falta alguém. Do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Do PS, senhores deputados Maria de Luz Rosinha, José Manuel Carpinteira, Joana Lima e Santinho Pacheco. Do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E do PCP, Sr. Deputado Ana Mesquita. 2 minutos, cada um.
Cada um?
Sim. Com certeza. 2 minutos. 2 minutos cada senhor deputado. 3 mais 2. Sim, 3 anteriores. Da primeira ronda. Seria 3. Foram 6, mas a gente vamos conversar sobre isso depois, está bem? Portanto, a segunda ronda são 2 minutos, portanto, o senhor deputado Manuel Freixo também se inscreve. Portanto, passa a ser 8 senhores deputados. Não há mais ninguém inscrito. Vamos passar então. A resposta é conjunta, é conjunta. Portanto, será em princípio 16 minutos de resposta. Senhores deputados, vamos então dar início à segunda ronda. Senhor deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, eu estou um bocado estupefacto, digamos, porque é importante, de facto, assumirmos a paternidade das políticas que queremos levar a cabo. E o Sr. Ministro até tem sido, quanto a mim, um bocadinho excessivo nessa busca da paternidade, nomeadamente assumindo até a paternidade de algumas coisas que são do anterior Governo, como agora recentemente no Dia Mundial do Ambiente, a questão do Plano Nacional da Água, da Estratégia Nacional para o Ar, das compras públicas ecológicas. tudo pastas que recebeu já concluídas e que 7 meses depois quase apresenta como sendo suas. E, portanto, é um bocadinho incompreensível que venha aqui numa audição que é para falar da reversão no setor das águas, na reforma do setor das águas que foi feita em alta, e que não assuma isso e que se esconda atrás da questão da baixa, como se isso fosse uma coisa que nos tivesse escapado a todos. Que, obviamente, tem problemas, que, obviamente, têm que ser resolvidos, para os quais todos estaremos disponíveis para debate, mas a verdade é que esta reforma era uma reforma em alta, que visava resolver um conjunto de problemas graves que punham em causa a sustentabilidade do setor. As questões do déficit tarifário, as questões da sustentabilidade, aliás, que punham em risco, aliás, uma eventual futura privatização no setor que era indesejada por todos. E, portanto, visto que esta reforma foi bem sucedida, visto que ela foi feita com diálogo, com a esmagadora maioria dos municípios a afirmarem que a desejavam, que resolve esses problemas, eu pergunto em que é que reverter os avanços conseguidos em alta vai resolver a questão da baixa que o Sr. Ministro tanto tem na sua agenda como absolutamente prioritária e, pelos vistos, única preocupação. E depois fala de poupança, põe em causa a questão da poupança, nega a poupança, mas em que é que esta reversão, de facto, vai resolver os problemas que põe em causa a sustentabilidade do setor?
Agradeço terminar,
ignora, vou já terminar, Sr. Presidente. Ignora as questões também ligadas à coesão territorial e social, o harmonizar de tarifas, que estava realmente na gênese desta reforma. Afinal, quando falamos de municípios, e falou aqui, fica aqui com uma questão também, quando se falou da evolução tarifária prevista para as empresas que vai ressuscitar, não respondeu muito bem, mas depois disse que, no que diz respeito aos prazos de concessão, que são 30 anos de contrato. Os municípios aceitam esses 30 anos de contrato? Estão de acordo?
Muito obrigado,
com esta situação.
Senhor Deputado, tem que terminar, por favor.
Vou terminar.
Já passou
já.
50%
Afinal,
do tempo.
É que eu fico sem compreender uma coisa. Afinal, para si, o que é que está acima? É o interesse nacional ou continua a haver um interesse regional diferente que se sobrepõe ao interesse nacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Passava a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. De novo, saúdo os membros do Governo aqui presentes. E diria que vou ser muito breve, porque, na realidade, já fizemos aqui uma série de abordagens. O Sr. Ministro trouxe aqui, deixou claras um conjunto de situações que são de veras importantes, como não a intenção de privatizar o sistema das águas, respeitar integralmente a vontade dos municípios, e abordou também uma matéria extremamente controversa, será sempre assim quando se muda a sua gestão, que tem a ver com as contas das águas de Portugal. Foram explicações, no meu entender, bastante claras. E, tendo em consideração tudo aquilo que já foi dito, eu tenho uma pergunta para fazer. Não abordámos ainda aqui em pormenor a questão das áreas metropolitanas e como é que isto se trata, mas o que eu lhe queria perguntar é como é que se vai, como é que é a forma para a possível compensação dos sistemas agregados com o destaque da verba da parcela para as áreas metropolitanas. E se é expectável algum aumento de encargos em relação a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Para intervir, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um comentário às declarações do Sr. Deputado de Estado e uma pergunta ao Sr. Ministro, rapidamente. Sr. Deputado de Estado, quando fala em 30 municípios que manifestaram-se contra e que representam 40% da população, está correto. Agora eu recordo-lhe, primeiro, que esses 40% são exatamente os que têm tarifas mais baixas e não os 60% que têm tarifas mais altas. E, por outro lado, não me recordo em nenhum programa eleitoral, nenhum destes 30 municípios, que tenha colocado a questão da água com o programa eleitoral que tenham sido eleitos. E, portanto, eu não sei se a população pensa da mesma maneira ou não. Não sei se para um lado, para o outro, mas não sei. E, portanto, tirar essa ilação parece-me assim um bocadinho exagerada. E até lhe recordo uma coisa que não tem importância nenhuma, mas já agora é uma coisa colateral, já que falaram da EDP, em 1989, quando o maior paladino contra a harmonização tarifária da EDP, que foi o Dr. Fernando Cabral e era Presidente da Câmara do Porto, fez essa guerra e depois perdeu a Câmara, e logo a seguir, em 89, por acaso até candidato pelo meu partido, mas perdeu a Câmara depois de ter feito essa guerra total contra a harmonização tarifária da EDP, e, portanto, se quer ter a certeza, é melhor fazer um referendo à população sobre essa matéria. Posto isto, era um mero comentário, deixava só uma pergunta ao Sr. Ministro, que é a seguinte. Tirando o Sr. Ministro, Ministro, tirando as regiões de Lisboa, a região do Porto e as de maior densidade populacional, eu perguntava-lhe exatamente, Sr. Ministro, quais são os municípios do interior que estão a trabalhar com o Governo e que pretendem alterar a reestruturação que foi feita pelo anterior Governo. Era a pergunta que lhe deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Castelo Branco. Para intervir, Sr. Deputado Ana Mesquita, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, tendo em conta, de facto, a importância dos serviços das águas e resíduos e a sua importância que tem na qualidade de vida das populações, regressamos a esta temática. De facto, os tarifários, na nossa ótica, devem ter em conta as necessidades concretas das populações e não propriamente a obtenção de lucros por concessionários, por privados, que explorem estes serviços. E isto faz-me regressar à questão da ERSAR, efetivamente, porque eu não fiquei totalmente esclarecida em relação àquilo que é a perspectiva do Governo quanto a este assunto. Referiu-se aqui a ERSAR como forma de combate ao desperdício, instrumento para pugnar pela qualidade, mas de facto tem aqui um papel de intromissão que não tem sido, a nosso ver, correto, e portanto nós queremos perceber mais concretamente qual é a perspectiva do Governo relativamente ao futuro da ERSAR e se há alguma coisa que tenham perspectivado para esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Para intervir, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Estado, para nós o setor da água é um setor estratégico para o país e por isso também defendemos a não privatização, portanto, que o Sr. Ministro já aqui referiu, mas quero registar também este ponto. É um facto que o anterior Governo orientou a sua iniciativa, nomeadamente para o setor em alta, para a resolução dos problemas de sustentabilidade do Grupo Águas Portugal. Contudo, e pelos dados que nós temos, enfim, que já aqui foram referidos também pelo Sr. Ministro, não foram resolvidos esses problemas que justificaram a intervenção. Desde logo, ao afastar os municípios e ter criado limitações à sua participação. E assim, de forma muito rápida, reconhecendo que o setor de água e o setor é um setor estratégico e reconhecendo a importância histórica dos serviços de água na afirmação do poder local, pergunto ao Sr. Ministro, de forma muito simples, qual a preocupação central da iniciativa Compromisso Nacional para a Sustentabilidade dos Serviços Públicos da Água e ainda, se me permite, qual a visão do Governo para a organização das entidades gestoras de serviços de águas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Para intervir, o Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós fizemos a reestruturação do setor das águas, da ADP e em alta, porque era absolutamente essencial resolver este problema para ajudar a resolver os problemas da baixa. Não se iluda ninguém nesta sala, nem ninguém neste país, que sem resolver o problema da alta consegue resolver o problema da baixa. Aliás, devo dizer o seguinte, que é uma informação que tem sido sonegada aqui. Nós fizemos estudos em cerca de 120 municípios para fazermos parcerias na baixa e o Sr. Secretário de Estado sabe disso, até porque participou nelas, e conseguimos formar a parceria do Noroeste, que está acoplada às águas do Norte. E era esse modelo que vamos seguir, e é esse modelo que inclusivamente o Sr. Ministro preconiza. O Sr. Ministro herdou um problema resolvido na sua casa, nós deixámos-lhe a casa arrumada. E ele insiste em desarrumá-la com base num argumento que é um argumento extraordinário. Diz ele assim, bem, nós temos que respeitar integralmente a vontade dos municípios, nós não podemos fazer uma reestruturação contra a vontade dos municípios. É esse o argumento fundamental do Sr. Ministro. E o que é que ele está a fazer? Vocês ouviram, eu fiz uma pergunta, e uma pergunta cirúrgica, precisamente porque queria ouvir a resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse, claramente, que não vai repristinar nenhum dos sistemas anteriores. O que significa que se quiser fazer aquele mapa, e se quiser autonomizar as águas do Douro e Paiva, a Saneste e outros, ele vai dizer que vão ter 30 anos. O seu prazo de concessão vão ter 30 anos. Vocês sabem que estes 30 municípios que o Sr. Secretário de Estado falou, que são contra, que aliás o número que eu tinha era 29, mas isto não interessa, que são contra, o que é que eles invocaram em tribunal, sobretudo, não foi o aumento do preço da água, que isso para eles até nem é. Foi, sobretudo, a questão do prazo de concessão. Eles consideram que o alargamento do prazo de concessão é um esbulho e que merecem ser indemnizados. E isto o Sr. Ministro está a manter e está-lhes a dizer, bem, eu vou repristinar, mas vou manter o prazo de concessão. O que é que ele está a fazer? Enganar os municípios. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa, senhor Ministro. Eu acho que nós temos um problema na baixa em Portugal. Acho que temos. Os sistemas em baixa temos um problema. Mas temos 500 entidades gestoras. E nessas 500 entidades gestoras estão os 270 municípios do continente. E eu fui Presidente de Câmara durante 10 anos e orgulho-me muito
Agradeço, termino, Sr. Deputado.
Só para terminar assim. E respeito integralmente a autonomia municipal. Respeito integralmente a vontade dos municípios, como sempre respeitei. Nós devemos trabalhar em cooperação com eles, em conjunto com eles. É assim que se
muito
deve
obrigado,
fazer.
Muito
não
obrigado.
É tentar enganar as pessoas, como o Sr. Ministro está a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Para intervir, a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado de Estado. Bom, eu percebo a exaltação da bancada do PSD e do CDS, porque afinal há outro caminho, não é? E a partir do momento que entrou este governo, vocês veem o vosso caminho, que não é o único caminho, e portanto percebo muito bem a vossa exaltação. Mas, ao Sr. Ministro, a minha questão prende-se com o papel dos privados no setor da água, não deixando de fora, como é óbvio, a fiscalização e a avaliação que a ERSAR tem e faz anualmente aos gestores do setor. Os indicadores produzidos pela ERSAR dizem-nos que as entidades gestoras em regime de concessão atingem elevados níveis de eficiência e qualidade de serviço prestado aos utilizadores, sobretudo no que respeita a indicadores como eficiência energética, avarias no sistema, mas com um especial enfoque, refiro-me ao maior impacto ambiental e financeiro. À percentagem de água não faturada, que são designadas as perdas, como o Sr. Ministro já aqui falou várias vezes. No município da Trofa, por exemplo, que é bem conhecido e tem sido apontado como um dos municípios com a tarifa das mais altas do país, as suas perdas são em 11%. E relativamente à média nacional, a ERSAR aponta para 30%. Ora, há aqui um grande trabalho pela concessionária, nomeadamente em investimentos superiores ao que os outros operadores fazem. A minha pergunta, Sr. Ministro, muito claramente, e tem a ver também com o Pensar 2020, que prevê que sejam necessários 3,7 mil milhões de euros de investimentos em novas infraestruturas nos próximos 4 anos, e o Sr. Ministro também sabe, também acho que já falou nisto, que só estão previstos 700 milhões através do POCUR. Onde é que vamos buscar os 3 mil milhões, uma vez que o Estado está com sérias dificuldades, quer ao nível do seu orçamento, nas suas restrições do orçamento, e portanto o setor privado terá aqui um papel importante.
Sr. Ministro, agradeço que terminasse, Sr. Deputado.
A minha pergunta, e vou passar aqui algumas das considerandos, a minha pergunta, Sr. Ministro, é o que é que este Governo, nomeadamente o Sr. Ministro e os seus Estados, pensam relativamente a qual é a vossa visão quanto à participação dos privados no setor da água, mas também tendo em conta a autonomia do poder local e a fiscalização da ERSAR nestes agentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Última intervenção da ronda para o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O verdadeiro problema da água está na baixa, não está na alta. Está no... A água no país inteiro, mas muito particularmente nas regiões, e eu sou um homem do interior, nas regiões do interior, sempre foi visto como o bem mais precioso do património imobiliário. Era raro haver rixas por terras, mas houve muita morte por causa da água. Nós não nos podemos esquecer da história, dessa história. Terra sem água era como corpo sem sangue, não é? Com a água ao domicílio para consumo doméstico nas zonas do interior, muito antes de 25 de Abril, foram as próprias comunidades a suprir a falta de iniciativa do Estado e das autarquias e a meter mãos à obra, a cavar minas, a abrir valas, a construir as redes de abastecimento. Este problema existiu mesmo. Com o poder local democrático, essa tradição manteve-se até se consolidou. A água era do povo. Isto era o normal dizer-se. A água era do povo. Com a adesão comunitária e a fase das grandes infraestruturas de água e saneamento das autarquias, o problema não se resolveu. Ninguém queria ir contra os direitos adquiridos pelas populações. E a água a domicílio tinha vários responsáveis. Chegava a haver consumidores com avença mensal, semestral e até com avença anual. Os municípios tiveram de negociar e bem a integração dos sistemas de freguesia no sistema municipal. As populações não abdicavam, no entanto, dos seus direitos à água. É, pois, necessário tratar este assunto da água com pinças. não por falta de colaboração dos autarcas, mas por falta de uma ideia, mas pela existência de uma ideia conservadora das populações mais idosas, que ainda viveram as guerras de há 30 ou 40 anos. Por isso, face a este historial, eu queria colocar ao Sr. Ministro duas questões. Que balanço faz o Governo das negociações e contactos que tem mantido com os municípios, com as associações de municípios e com a CIME? Que grau de abertura encontrou nesse envolvimento?
Preciso que terminasse, Sr. Deputado.
E já agora, para terminar, como pretende o Governo apoiar os municípios na resolução de dívidas? São centenas de milhões de euros que os municípios devem perante o Grupo das Águas de Portugal. Como é que pretende ajudar os municípios para resolver esta questão?
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Para responder, 16 minutos, Sr. Ministro, faz favor.
Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por dizer que não fomos nós quem escolheu o momento para este debate. Estamos aqui com muito gosto, mas independentemente daquilo que o PSD e o CDS poderão pensar, que nós já cá estamos há 4 anos, não estamos. Estamos já, se não faz sequer 7 meses, e portanto este é um trabalho em curso, assumimos que este é um trabalho em curso, que estamos a fazer, e que já por várias vezes demos testemunho público sobre ele, ao contrário daqueles que, dizendo que dialogaram muito, o apresentaram ao final de ano. Anos de trabalho interno e feito nas costas de todos quantos podiam ter uma opinião válida sobre esta matéria. Sob a paternidade de algumas das coisas que foram ao Conselho Ministro do Ambiente, dizer que, com toda a naturalidade, em primeiro lugar, nunca assumi paternidade alguma dos filhos que não fiz. Mas, em segundo lugar, dizer que essa foi mesmo a questão que ele se colocou. No que diz respeito ao Plano Nacional da Água, sim, o plano vinha de trás, teve algumas mudanças com expressão, teve uma muitas mudanças com expressão. Recordo-me do plano da contiguidade ecológica do Rio, que não estava lá, da questão da resolução de alguns problemas concretos, como seja a questão da agropecuária, da fixação de códigos mínimos ecológicos, que não estavam lá e que são, de facto, mudanças com alguma expressão. No que diz às culpas públicas ecológicas, a mudança é total. Primeiro, já agora, a estratégia anterior era 2008, e há aqui, de facto, um foco completamente diferente daquilo que foi falado no passado. Não estou aqui a discutir nem sou pai, nem sou padrinho, que teve a ver com o foco no produto e na especificação dos produtos e não na certificação de que eu os produzia, como estava no passado. Portanto, há aqui uma mudança grande. No que diz respeito a uma consideração, se me permite, eu não levo a mal, somos amigos há muitos anos do Dr. Álvaro Castelo Branco. Ou se o Dr. Álvaro Castelo Branco, o que fez com que o Fernando Cabral perdesse as eleições não foi ser contra o aumento da fatura de água, foi ter-se candidatado pelo seu partido. Foi ter-se candidatado pelo seu partido, aliás, numa candidatura histórica, com um grande resultado para o CDS na altura no Porto, que permitiu ao Dr. Fernando Gomes ganhar a Câmara pelo Partido Socialista. Mas eu não fazia aqui o silogismo que Vossa Excelência fez, porque acho, de facto, foi sobre essa coisa. Claro que me calo.
Está bem, Sr. Deputado. Vamos continuar a ouvir a exposição do Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, terá certamente razão, mas penso também que não disse nenhuma inverdade naquilo que disse. No que diz respeito às questões que o Sr. Deputado Manuel Freixo coloca, eu sou-lhe franco, eu tenho alguma dificuldade em responder nesta linguagem, mas não, Sr. Deputado, digo de forma então simplesmente discreta, não enganamos ninguém. Desde muito cedo começamos a conversar com as autarquias sobre estas matérias. Sentimos-nos enganados, isso sim, relativamente a muitas das contas com que tropeçámos no início do nosso mandato. E digo isto até, se quiser, na primeira pessoa do singular. Acho que, de facto, os senhores nem sequer o problema das águas de Portugal resolveram, e por isso as consequências da vossa ação são um logro para o setor das águas e um logro para as próprias águas de Portugal. E é inadmissível que o senhor diga a quem, estando há 7 meses no governo, tendo feito um trabalho e tê-lo tornado público da forma como o tornámos, coisa que os senhores fizeram ao final de 4 anos, venha dizer que alguém enganou alguém. É um tupete, e por aí me fico, dizer uma coisa dessas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas breves. Uma, a Sra. Deputada Rosinha falou sobre a questão
das questões
nos sistemas agregados das áreas metropolitanas. Dar nota do seguinte.
Relativamente à Cimtejo, dizer que havia 35,4 milhões de euros de resultados transitados, cerca de 50% foram os municípios que pagaram tarifas acima do que seria razoável, portanto, há de haver uma compensação, a Saneste 21,9 milhões e, no caso das Águas do Oripaiva, 1,4 milhões de euros. Portanto, esses serão assuntos que merecerão particular abordagem com os municípios, porque esses consideramos, de facto, que aí os municípios foram penalizados, portanto, ao contrário do que se disse, eles não foram só penalizados pelo período da concessão, mas por resultados concretos que tinham nas suas contas. Dizer também que é diferente fazer estudos com os municípios, querendo colocar os municípios num regime de parceria obrigatória com as Águas de Portugal, ou dando liberdade deles escolherem o modelo de gestão que querem. E é esse o modelo que estamos a defender. Portanto, a questão da, nomeadamente da EGF, criou uma boa base de perda de confiança na relação entre os municípios e as Águas de Portugal, da qual temos sido vítimas nas reuniões em que vamos, felizmente. Temos mudado, digamos, o panorama e estamos num cenário bastante mais amistoso. Do ponto de vista do balanço que foi pedido com os municípios na Baixa, falámos de facto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, desde logo, com as CIM e com os municípios, e agora já vamos na terceira, quarta ronda com os municípios que mostraram vontade, com os tais 80 municípios que querem evoluir para a escala supramunicipal. Dizer que, do ponto de vista daquilo que era o passado, e penso que também foi uma questão colocada aqui pelo deputado Castelo Branco, de facto, não encontramos nenhuma resistência a este modelo, nenhuma. Porque o que nós não vamos fazer é defraudar a expectativa daqueles que viram baixar. E o que eles dizem é, salvaguardada essa expectativa, tudo o resto para eles serve. Portanto, não é porque concordassem com o anterior, é porque, de facto, beneficiaram de uma baixa e, portanto, não foram contra a anterior só porque beneficiaram dela. Portanto, não encontramos nenhuma resistência, antes, pelo contrário, no interior é onde este modelo está a ter sucesso, desde Trás-os-Montes à beira interior, à beira do Pinhal, à beira litoral. Relativamente à dívida dos municípios, dizer o seguinte, foi criada uma legislação, nomeadamente a da fatura detalhada, que devem estar recordados. Eu diria que é um fiasco, desse ponto de vista, daquilo que era a expectativa de que isso pudesse resolver algumas das dívidas. Nem as Águas de Portugal conseguem hoje avaliar, nem a ERSAR, a medida em que essa legislação está a ser cumprida. De qualquer maneira, só para lhe dar nota, dos 30 maiores devedores, apenas 3 reduziram as suas tarifas, dos 30 maiores, apenas 3 reduziram as suas tarifas, e mais, os que o conseguiram fazer foi à custa da venda acionista ou de rendas antecipadas nos sistemas da Baixa. Não foi por iniciativa, digamos, decorrente do fator de quererem, por ter agora uma fatura mais baixa, começar a liquidar as suas contas. Estamos, de qualquer maneira, em contacto com a Secretaria de Estado da Administração Local na tentativa de agilizar um fundo que permita vir a criar a possibilidade de contratos de negociais para que, digamos, essa dívida seja alargada em termos de prazo de pagamento, facilitando a tesouraria dos municípios. E, portanto, é algo que até também ao final deste ano teremos alguma coisa para dizer mais concreta. Foi aqui também falado sobre o papel dos privados neste modelo. Desde logo, nós entendemos que eles podem ter alguma oportunidade nos municípios que julgarem essa solução como viável. Ainda assim, o que recomendamos aos municípios é, se o quiserem fazer, que o façam pelo menos numa escala supramunicipal, não repitam os erros do passado que tantos conflitos têm dado de irem isoladamente para estes processos. De qualquer maneira, admitimos, até por escassez de recursos humanos qualificados no interior, que esta reforma dos sistemas de escala supramunicipal no interior possam levar a que hajam oportunidades de prestação de serviços na operação, na manutenção, na eficiência energética, na gestão das lamas. Portanto, são claramente áreas onde já havia episódios de participação e pensamos que podem ser, de alguma maneira, criadas até expectativas de que esse trabalho seja alargado no futuro, e dependerá claramente da vontade dessas entidades. Do ponto de vista da visão, claramente a nossa preocupação é muito orientada à vontade própria dos municípios. A maior parte deles estão-se a inclinar para sistemas intermunicipais, com a tal escala entre 80 mil e os 120 mil habitantes. É esse o grande sentimento que temos estado a recolher dos municípios e, neste momento, os 80 criarão cerca de 11 sistemas de escala supramunicipal. Estas são as nossas expectativas, se tudo correr bem. Se não correr bem, ficaremos em torno de uns 6, 7, envolvendo 60 municípios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não havendo mais intervenções, resta-nos agradecer ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, a presença aqui na Comissão, agradecer também aos Srs. Senhores Deputados e relembrar que amanhã temos nova audição às 10h30. 10 horas. Às 10 horas. O que eu 10 horas. Eu pedia aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares que ficassem mais um minuto aqui na sala para conversarmos sobre a grelha, está bem? Um minuto. Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita, podemos... Pode, não sei, pode chegar mais aqui para a gente conversar um bocadinho, por favor. Sr. Deputado Manuel Freixo. Deputado Castelo Branco. Álvaro Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é Famalicão. Não. Camilo. Camilo, quer dizer, não sei se ele era de lá, mas bem, tinha lá uma quinta.
Ele suicidou-se lá.
Sei da Famalicão.
Ele suicidou-se lá na
Desperdício alimentar, que desperdício. Bem, vamos lá ver. Nós vamos ter amanhã uma nova audição com o Igama Ott. E eu gostava que nós resolvêssemos este problema das grelhas para não acontecer a mesma situação, que é um bocadinho constrangedora, com o ministro aqui e tal. Estamos aqui de justiça e grelha, por isso é que eu resolvi isto por consenso. Mas eu... Exatamente, mas eu estou convencido que tinha razão. Mas, de qualquer modo, eu julgo que uma das alterações que nós fizemos à grelha foi precisamente no sentido de agilizar este tipo de audições. Nós vamos discutir isto com abertura, não há problema nenhum. Mas o que nós temos estado a discutir e passamos, e portanto, foi divulgada os sete minutos, mas foi para as audições regimentais. Portanto, e que iremos colocar à consideração da Comissão amanhã. Não é? Agora, em relação a estas, que eram audições por requerimento, procurámos agilizar isto e tornar isto menos pesado. Não é? Em vez de estarmos aqui 3 horas com 3 rondas e com não sei quantos minutos. Mas se os senhores deputados acham que a gente deve regressar ao modelo anterior, muito bem, sem problema nenhum. Vamos todos falar, todos falamos. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Posso ligar o microfone, mas é assim, eu por acaso hoje, são 4 horas, ou que acabou às 4 menos um quarto esta audição, começou às 2, acabou às 4 menos um quarto. Às 2 e um quarto, acabou às 4 menos um quarto. Com o modelo de 6 mais 2, pareceu-me equilibrado.
Sr. Deputado, faltaram 3 grupos parlamentares. Mas, 3.
Sim, o que é que significava?
Era mais 36 minutos.
Mais 36 minutos, mais 2 para cada grupo, mais 6, 42 minutos. Que fosse uma hora, acabaria às 4:30, 5 menos um quarto. Não me parece... É a minha opinião.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu não estou nesta fase da discussão. O que tem aqui acontecido, e o Sr. Presidente diz, eu julgo que terei razão, e se calhar até terá, o problema é que nós nunca acertámos na grelha. Deixe-me só recorrer-me aqui à anterior discussão que nós tivemos aqui a propósito do Rio Ave. Eu próprio vinha convencidíssimo, o Sr. Presidente, que era 3-2. Veja bem. E na altura o Sr. Presidente disse, não, é uma ronda de 5 minutos mais 3 na segunda. Era uma ronda única, peço desculpa, era ao contrário. Eu vinha convencido de uma ronda única de 5 minutos, ronda única, e o Sr. Presidente disse, não, é 3 mais 2. Ok, 3 mais 2. Depois fomos para uma outra audição, que agora já não me recordo qual foi, que também já foi 6-3, ou 6-2. Portanto, o que também pode dar a vida aqui é que nós, de facto, nunca acertámos no método. Se temos várias entidades, se temos menos... Da nossa parte, haverá total disponibilidade para chegarmos aqui a um consenso e faremos todos os esforços nesse sentido. Mas nós temos, de facto, uma vez por todas, definir quais são as grelhas. Então, andamos aqui sistematicamente a alterar isto.
Estamos de acordo. É preciso ter em conta que nós temos tido 2 tipos de reuniões, umas com várias entidades a ouvir ao mesmo tempo e que procurámos adaptar numa reunião de mesa essa audição ao facto de termos várias entidades. Porque se nós fizéssemos 6 minutos por cada entidade, então isso dava um tempo descomunal e nunca mais saímos daqui. Portanto, por isso é que... Mas eu acho que o Sr. Deputado tem razão. Eu acho que esta confusão é capaz de vir dos vários modelos de audição que temos tido. Mas eu acho bem que a gente acerte isso. Sr. Deputado... Sim. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo, em primeiro lugar, quer dizer, temos que encontrar aqui um consenso de encontrar as grelhas, que estabilizar as grelhas. Isto é, eu acho que é fundamental. Pronto. Por outro lado, é necessário também tornarmos eficaz uma audição. Eu, ainda há um bocadinho, estava aqui a pensar e a refletir sobre isto, e do meu ponto de vista, quer dizer, temos hoje aqui uma audição com o Sr. Ministro. de um tema importantíssimo, que é o setor da água. Eu estou, a minha convicção absoluta de que ninguém percebeu o que é que aqui hoje discutimos. Lá fora, Sr. Presidente, ninguém percebeu o que é que nós aqui estamos a discutir. De maneira que é preciso tornarmos eficaz, e eu aí, de acordo, sem prejuízo, obviamente, de haver aqui o tempo necessário e suficiente para podermos, cada grupo parlamentar, expressar a sua posição e colocar as questões que têm a colocar. Eu, com toda a sinceridade, parece-me, e aí há aquele problema que o Sr. Presidente levantou, de haver audições em que envolva mais do que uma entidade. Essa aí, Sr. Presidente, não vale a pena dividirmos as questões. Temos que estabilizar uma grelha antes, mas em função desse número de audições, porque uma coisa é fazermos uma audição com duas ou três entidades, outra coisa é fazermos uma audição com 10 entidades. Portanto, eu acho que essas, do meu ponto de vista, a mesa devia tomar a decisão com o bom senso, e acho que isso de criar aqui uma grelha. Depois, o que eu acho é que numa audição com o ministro sobre um tema não é também completamente igual a uma audição regimental em que está tudo em causa, que se abre o tema. E essa está, no meu ponto de vista, está estabilizada, que é o problema de utilizarmos uma metodologia, que foi, julgo eu, aqui discutido entre nós, de um pouco a metodologia que se utiliza nos debates quinzenais, dos 7 minutos e depois fazer isso. Eu acho que essa também está estabilizada. Esta, neste tipo de audições, é que parece que está a criar aqui algumas dúvidas. Este tipo de audição, quer seja o membro do Governo, quer seja uma entidade única. Eu parece-me, com toda o Sr. Presidente tem razão, hoje correu o deputado Álvaro Castelo Branco. É verdade que hoje correu muito rápido tudo isto, mas correu porque não houve, ou faltaram 3 grupos parlamentares, ou seja, quer dizer, quase metade dos grupos parlamentares faltaram, quase metade, senão isto duplicava. Portanto, se calhar não para os 6 minutos, não para os 3 minutos, mas encontramos aqui um tempo que seja rigoroso, que nos permita nós colocarmos as questões e, ao mesmo tempo, também tornarmos eficaz as audições, senão também não vale a pena estarmos aqui a discuti-las. É a única coisa. Bah, se for 4, 3 minutos é pouco, 4, 5 minutos, mas...
Depois há uma mão, 2 minutos. Sempre há 2 minutos.
Sim, isso tem que haver. Porque isso é obrigatório.
Isso é o que permite democratizar o debate.
Não é isso, é o problema regimental, porque isso, se não houver a grelha de 2 minutos, não é, do ponto de vista regimental, não é correto. Não está dentro do regimento, porque está a cortar a liberdade individual ao deputado de poder colocar a questão.
Sim, mas isso a segunda ronda não está em causa.
A segunda ronda não está em causa. E eu acho que poderá estar, neste caso, poderá estar o tempo da primeira, mais nada.
Muito bem. Muito obrigado. É Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Não sei se isto está a ser gravado, está toda a gente a ligar o microfone. Mas, de facto, eu creio que é necessário é nós tomarmos uma medida para evitar que isto volte a acontecer, nomeadamente numa reunião que é extremamente desagradável e acho que não dá de nós todos a melhor impressão. E, portanto, era muito importante que conseguíssemos, de alguma forma, evitar que isso acontecesse no futuro. Dizer que... Do meu ponto de vista, eu acho que se nós hoje nos tivéssemos limitado aos 3 minutos, eu acho que não íamos... do pouco que passava, ainda passava menos. Porque este assunto era, de facto, complexo e merecia aqui alguma questão de elaboração, de mesmo nas próprias perguntas. Não são propriamente perguntas A e B e acabou. E, portanto, de facto, também temos que ter esta ponderação nas audições que temos em cima da mesa. E, de facto, também estou de acordo com esta possibilidade das audições em que existem múltiplas entidades e, portanto, há um espaço maior de necessidade de resposta também ser equacionado de outra forma. Mas, de qualquer maneira, nós podemos sempre articular isso, creio eu, até em termos de reunião de mesa e coordenadores, ver a especificidade que existe. Por exemplo, se vimos que é uma audição com muito mais entidades que o normal, podemos fazer aqui algum acerto na grelha. Agora, estas aqui é que convinha mesmo chegarmos a um entendimento, sendo que me parece que, efetivamente, 3 minutos acaba por ser muito reduzido
muito
para
bem.
Uma audição deste género.
Muito bem. Bem, Sr. Presidente, amanhã temos reunião da Comissão e um dos pontos da ordem de trabalhos é precisamente as grelhas. E, portanto, mas é isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, o ponto de ordem de trabalhos do IGAMAOT, da audição, vai ser anterior ao debate sobre as grelhas. E, portanto, o que eu sugeriria é que nós chegássemos a um acordo aqui já para a audição do IGAMAOT e depois formalizaríamos as duas grelhas na reunião, na ordem de trabalhos, no ponto normal da ordem de trabalhos. Portanto, aquilo que me deu a impressão é que nós achamos que 3 minutos é pouco, 6 minutos é demais, portanto, talvez qualquer coisa ali à volta dos 4 minutos, 5 minutos, era aceitável. Partindo da ideia de que, se fizermos alguma audição com várias entidades, a mesa tomará a liberdade de propor uma grelha que distribuirá depois a todos os grupos parlamentares, etc. Portanto, então, a proposta que eu iria fazer, se o deputado Manuel Freixo estivesse de acordo, era que amanhã a audição fosse feita com do IGAMAOT fosse feita com 6 minutos da apresentação do grupo requerente, 6 minutos da entidade requerida, 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares e uma segunda ronda de 2 minutos, ok? E, portanto...
Proponho a função da proposta. Considerando que a primeira ronda é de 5 minutos, para o grupo parlamentar que apresenta para o governo, 5 minutos no início. Aliás, o tempo inicial da apresentação seria igual à primeira ronda.
5 minutos, então. Estamos de acordo? 5-5-5-2.
Para ganharmos algum tempo, não?
Estamos de acordo? 5-5-2. Então, eu agradecia que depois fosse... Sim, se fosse informado já o IGAMAOT desta nova grelha. Portanto, o IGAMAOT vai ser informado hoje desta grelha, 552, e a proposta... Sim. Sim, sim, para todos os deputados. Todos os que se inscrevam. Exatamente. Certo. Em relação à outra, portanto, à grelha das audições regimentais, portanto, será 7 minutos... uma intervenção inicial do Ministro, 10 minutos, depois uma intervenção de 7 minutos para cada grupo parlamentar naquele modelo, toma lá da cá, passa a expressão, e depois uma segunda ronda de 2 minutos para todos os deputados que se inscrevam. Muito bem? Portanto, esta é a proposta que nós vamos apresentar amanhã na ordem de trabalhos normal e que vamos aplicar também já com o IGAMAOT. Está certo? Estamos de acordo? 7 mais 2.
E a apresentação continua...
10 minutos, do Ministro, dos
não,
Ministros.
Não,
neste momento,
mas nós aumentámos para 7 minutos, deputado. Aumentámos para 7. Aumentamos, passamos de 3 para 5, então. Não, era 3, passa-se para 5 e ganha-se um minuto. Sim, mas achámos que era...
Não, é uma questão de reafirmar que nós temos defendido desde o início, portanto, só deixámos de lado. Nas regimentais,
em 7, no sistema...
Toma lá da cá. Muito bem. Senhores deputados, então, será assim.
Eu sei que devia ser hoje.
Até amanhã e muito obrigado, sim.